Pergunta: quais alguns exemplos de drogas ou substâncias usadas em doses infinitesimais na terapêutica homeopática, mas que, dadas em doses maciças, podem produzir perturbações mentais? Ramatiz: entre as variedades de cânhamo europeu, por exemplo, existe um tipo conhecido por pango ou diamba, cujo tóxico produz, no homem sadio, variados sintomas mentais, pois ataca o sistema nervoso, determinando-lhe um estado de intensa exaltação, extensiva a todas as demais percepções emotivas e concepções mentais, inclusive todas as suas sensações, que se tornam excessivamente exageradas. Sob a ação tóxica do pango, as pessoas meigas tornam-se ainda mais ternas, prazenteiras e felizes, enquanto que as de fácil irritação tornam-se violentas, coléricas e raivosas até o último grau. É o exagero o principal sintoma mental que tal espécie de cânhamo provoca nos seus intoxicados, os quais então se queixam de que os minutos lhe parecem anos e alguns passos se lhes afiguram muitas milhas, ao mesmo tempo que suas ideias amontoam-se e confundem-se no cérebro, podendo chegar até o delirium tremens, à excessiva histeria e à subjugação completa às ideias fixas. Sob a lei do similia similibus curantur, e para os casos idênticos aos acima, a homeopatia prescreve a dose de cannabis indica, que nada mais é do que o próprio cânhamo europeu, chamado vulgarmente de pango, então dinamizado na terapêutica infinitesimal. Da mesma forma, a dose homeopática de Ignacia Amara cura as grandes contradições de espírito, os estados súbitos de pesar para alegria, ou vice-versa, inclusive os temperamentos excessivamente caprichosos, as tendências à melancolia e o choro sem motivo, pois que também é dinamizada da fava de Santo Inácio, originária das Filipinas, cuja baga produz os mesmos sintomas mentais nos que a comem imoderadamente. Os homeopatas também curam os mais fortes estados de melancolia e prostração com a dose de Helleborus niger. Porquanto a intoxicação por doses maciças produzidas por esta planta medicinal da família das liliáceas provoca grande prostração física, deixa o doente silencioso, estupefacto e falando de maneira a não ser compreendido, além de tornar-se excessivamente melancólico e sem poder manter o governo do espírito sobre o corpo. É por isso que também se usam as doses de Belladonna e de China para certos estados de delírio ou loucura, pois essas substâncias, dadas em doses maciças e imoderadas, provocam tais sintomas, como já tem ocorrido nos tratamentos epidêmicos das gripes e malária. O arsenal homeopático é rico de tais recursos, possuindo inúmeras diluições que atendem aos mais variados casos de perturbações emotivas e mentais nos seus pacientes. Pergunta: de que modo se produzem as modificações mentais ou psíquicas nos enfermos tratados pela homeopatia, segundo a vossa afirmação de que os sintomas mentais podem ser modificados pelas doses infinitesimais? Ramatiz: os médicos homeopatas experimentados só preceituam suas doses depois de focalizarem o quadro psíquico do seu paciente, porque se preocupam mais propriamente com os doentes do que mesmo com as doenças ou sintomas isolados. Eles cuidam de abranger todo o edifício arquitetônico da criatura, quer indagando das causas ocultas que possam sofrer a influência da mente e do psiquismo perturbado, quer investigando a síntese dos sintomas reveladores da perturbação panorâmica em relação ao ambiente. A produção mental, os sentimentos, a emotividade e o arcabouço físico do enfermo são examinados pelo homeopata num mesmo nível de interesse e unidade, em lugar de uma pesquisa que se estenda apenas aos órgãos locais ou sintomas à parte, como se se tratasse de um indivíduo autômato, sem vontade e direção própria. Como se fora um engenheiro hábil, o médico homeopata, antes de se preocupar exclusivamente com a brecha assinalada em uma parede fendida, cuida de perquirir a natureza do terreno, que é o verdadeiro responsável pela causa do defeito. O ser humano deve ser examinado mais em função de sua coordenação psíquica e anímica, que considerado um simples agregado de moléculas e células do que possam enfermar sem qualquer influência das variações mentais e emotivas. Sob tal conceito lógico e sensato, foi que Samuel Hahnemann considerou que a saúde, tanto quanto a doença, vem de dentro para fora e de cima para baixo. Regra esta que então se constitui num dos alicerces fundamentais da prática homeopática. Como não é possível atestar-se a existência das partículas infinitesimais nas altas diluições homeopáticas, os seus opositores descreem da possibilidade da cura pelo medicamento dinamizado, que entretanto desafia e ultrapassa qualquer esforço visível e experimental dos laboratórios da Terra. O fato de os cientistas terrícolas não poderem atestar a objetividade desse energismo assombroso não é porque ele não exista, mas porque a ciência humana ainda é demasiadamente precária para obter tal prova. A incapacidade científica de se verificar a realidade do fenômeno homeopático, de modo algum, implica em se negar o poder inigualável das altas diluições. Evidentemente, os cientistas da Idade Média também deveriam ter negado a tremenda possibilidade do controle e sucesso da energia nuclear, hoje tão famosa. Mas, de modo algum, a sua descrença impediu ou invalidou o êxito da descoberta atômica do século XX.